onde, no fundo, penso que os dois principais partidos estão de acordo em confinar as pessoas em determinadas circunstâncias, restringindo as suas liberdades a nível físico, e acharem que, quando estamos a falar de um artigo em que o objetivo é realmente permitir e resolver os problemas relativos à questão dos metadados, porque referem que não tem a ver, mas, segundo mesmo o acórdão dos metadados, refere-se à incompatibilidade da lei número 32/2008 com o artigo número 26 da Constituição. Portanto, está preto no branco aqui, que é claro que há uma incompatibilidade. E o nosso objetivo, obviamente, é tentar resolver de alguma forma essa incompatibilidade, e o objetivo realmente tem a ver com situações como as anteriormente foram descritas, desde terrorismo, criminalidade grave, crimes violentos possam surgir, e evitar situações como aconteceu agora há bem pouco tempo, todos estão cientes, de metadados que não puderam ser usados em determinados processos, e esses processos só foram libertas as pessoas ou têm que ser alterado a própria sentença, como o caso de Tanques, que tivemos agora há uns dias atrás. De toda a maneira, também quero deixar aqui claro que o Chega está disposto, obviamente, a rever a sua proposta relativamente a este artigo, compreende relativamente aqui à utilização do abusivo ao contrário da dignidade humana, que poderá realmente não vos deixar confortável nesta alteração que pretendemos fazer, mas também estamos dispostos a alterar esta nossa proposta, indo ao encontro dessas preocupações tidas pelos outros grupos aqui presentes. Agora, mais uma vez, não podemos é deixar de considerar que é um bocado absurdo, quando estivemos a falar de um artigo antes, onde falámos em prender pessoas, no fundo, ou confiná-las, ou separá-las para pôr em campo, sabe-se lá do quê, e agora há tanto problema em restringir algumas liberdades de informação, volto a dizer, não são físicas, para, com o objetivo de prever situações como as que têm acontecido nos últimos tempos, relativamente, especialmente, à lei dos metadados. Relativamente à proposta do PAN, não vamos acompanhar porque pensamos que já está incluídas as diversas circunstâncias na própria lei, não se verificando realmente uma necessidade de proceder a alterações nesse âmbito. Obrigado.
Tem a palavra agora a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a todas as senhoras e senhores deputados pelos contributos e as questões que colocaram. Relativamente àquela que possa ser encontrar a melhor solução para que a identidade de género fique expressa nesta revisão constitucional, parece-nos que há, de facto, aqui pelo menos já uma sinalização, ainda que em diferentes artigos, nomeadamente também com a proposta do próprio Partido Socialista, em que é fundamental garantirmos que, efetivamente, não só há este salto progressista e moderno do nosso país, garantido na plenitude os direitos fundamentais, em particular também em matéria de identidade de género. Relativamente ao comentário pelo PSD, aqui custa-me um pouco como é que o PSD está, de facto, a referir-se a uma certa banalização do catálogo de direitos, porque eu recordo que nós estamos a falar não apenas das questões de género, cuja violência acaba por ter uma expressão ainda muito assinalável aos nossos dias, aliás, e é por isso que o PAN até faz a distinção entre a proposta do artigo 13º com a introdução da proteção do género e esta proposta da identidade do género, precisamente porque não nos podemos esquecer que em nível dos crimes de ódio e de violência, seja no contexto de violência doméstica, seja no contexto da violência contra as pessoas trans, continuamos ainda a ter um largo caminho a fazer neste tipo de matérias. Por outro lado, também, em matéria de mutilação genital feminina e na proteção das características sexuais, não podemos, nos dias, andar a dizer que estamos todos muito preocupados com o combate, por exemplo, a estes fenómenos como a mutilação genital feminina. Amanhã vamos assinalar o dia 8 de março, em que, mais uma vez, assinalamos o Dia da Mulher. Continuamos a ter mais de 22 mulheres mortas por ano, mas depois não reforçamos os nossos direitos na própria Constituição. E no que diz respeito ainda a esta questão da banalização, da dita banalização dos catálogos dos direitos, dar nota de que a visita que vamos fazer ao direito comparado poderá servir para isso mesmo, até porque existem constituições de outros ordenamentos, como a Alemanha, a Áustria, a Malta, a Suíça, Reino Unido, que também já têm passos neste sentido, e esta visita que irá ser feita poderá de alguma forma ajudar-nos a perceber, por um lado, este encontro, digamos, de propostas para onde se fique melhor colocado esta preocupação, este princípio da proteção da identidade de género, e por outro lado também estamos inteiramente disponíveis para a proposta da Iniciativa Liberal, ou seja, para encontrar aqui uma melhor solução que não crie confusão entre os diferentes conceitos, tendo em conta até a repetição que possa existir entre as várias normas e as diferentes propostas dos vários partidos. No que diz respeito à proposta do Chega, já nos pronunciámos na primeira volta, há de facto encontrar um caminho proporcional, se é aqui na Constituição, se é na lei ordinária, acho que terá que ser um debate, um debate sério e proporcional que devemos fazer, porque efetivamente há neste momento um problema que não podemos ignorar e que não podemos deixar cair estes processos todos aqui em curso.
Obrigado. Vou passar aos outros partidos, querendo, como é evidente, peço para o PS, a deputada Alexandra Leitão, está tudo dito. Passo ao PSD, deputada Emília Cerqueira, sim.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma ou duas notas relativamente à questão que o PAN colocou, já, acho que já deixamos bastante claro. Relativamente à questão dos metadados, porque foi com base nessa premissa que toda a intervenção aqui foi sendo feita, e não pondo em causa que possa haver aqui uma vontade de resolver esse problema, não é essa a questão, há dois aspectos que temos de ter aqui em consideração. A precisar ser resolvido na Constituição seria no artigo 34, porque esse é que tem a ver com as questões da viabilidade do domicílio e da correspondência, portanto, teria a ver com um outro artigo, outro catálogo, daí eu tê-lo feito esta referência inicialmente, precisamente por isso. E, por outro lado, há outro ponto de vista que será, ou disto não sequer é uma questão constitucional. Porque nós temos um problema que vem do Tribunal Europeu, já de várias decisões a nível europeu, e é aqui que nós temos, e do Tribunal de Justiça, aliás, daí já haver um grupo de trabalho dos metadados no Parlamento, por causa de iniciativas legislativas, precisamente visando retirar e eliminar estas entropias. E, portanto, nós não podemos permitir que a discussão se confunda, resolver o problema dos metadados com políticas securitárias, porque elas não podem, de maneira nenhuma, ser tratadas da mesma forma e como sendo a mesma coisa, porque não é. Haver um problema para resolver será num outro momento, num outro normativo legal e nunca aqui, criando um Estado securitário, porque, como já muito bem aqui foi dito, é uma porta muitíssimo perigosa de ser aberta. Obrigada, Sr. Presidente.
Palavra à deputada Mónica Quintal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar aqui uma achega, muito rapidamente, duas questões. A Sra. Deputada Inês Sousa Real há bocado falou, a propósito da questão dos metadados, de um caso que teve ampla visibilidade na comunicação social, da questão da menina menor, da rapariga menor, que esteve desaparecida durante muito tempo. Eu, sem conhecer o caso concreto e, como tal, não podendo pronunciar sobre ele, porque não o conheço e não gosto de me pronunciar sobre aquilo que não conheço, mas, em termos de aplicação do direito, tenho muita dificuldade em perceber como é que qualquer tribunal pode ter negado o acesso ao telefone de uma menor quando, sendo menor, tem a tutela dos legais representantes. E tendo os pais como legais representantes, é evidente que, tendo os pais autorizado o acesso ao telefone, e com certeza que fizeram, que deram essa autorização, não sabemos de resto até se o próprio telefone estava em nome dos pais ou estava em nome da menor, mas sendo menor, portanto, e tendo o legal representante, não se consegue perceber porque é que, num caso de desaparecimento, o tribunal não deu. Portanto, isto não é seguramente uma situação de metadados. Quando há um caso de minoridade, a minoridade é uma incapacidade e é suprida pelo poder paternal. Portanto, tendo os pais ou os seus legais representantes, a pessoa que exerce as responsabilidades parentais, dado consentimento para o acesso às comunicações, não consigo perceber como é que esse acesso não foi de imediato concedido pelo tribunal. Portanto, não parece que seja uma questão de metadados, no entanto, não conheço as decisões porque o processo ainda está em curso. Mas não, se foram por aí, seguramente que não houve aqui uma boa aplicação de direito. Relativamente à questão dos metadados, nós sabemos que a questão dos metadados não se vai resolver ao nível da nossa Constituição. Ou seja, houve decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia que declararam ilegalidade de uma diretiva. Essa diretiva teve repercussões já em vários países, entre os quais Portugal, com o acórdão que foi, com os acórdãos que foram preferidos pelo Tribunal Constitucional, e que nessa medida vieram declarar a inconstitucionalidade da Lei 32, da Lei dos Metadados, e que por isso é que nestas propostas de revisão constitucional relativamente ao, e não para o artigo 26, mas sim para o artigo 34, que é a inviolabilidade do domicílio e da correspondência, a proposta, e lá chegaremos, não é para a resolução ao nível dos metadados, ao nível da investigação criminal. Portanto, para que não haja, enfim, dúvidas relativamente a esta questão, ou que não se pense que vamos resolver o problema jurídico que está criado com a declaração de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional na revisão constitucional, que fique bem claro que isto não é uma questão que se resolve na Constituição, é uma questão de direito supranacional, supraconstitucional. Ou seja, nós, em obediência ao princípio da União Europeia, nós temos sempre que a nossa Constituição tem que estar conforme com as diretivas da União Europeia. Portanto, e a partir do momento que houve uma ilegalidade dessa diretiva, não conseguimos resolver a nível da Constituição. E por isso é que não há propostas, presumo eu, pelo menos o PSD não as tem, para resolver nesse sentido. Pronto, muito obrigado.
É a palavra ao deputado Coutrinho Figueiredo, se assim o entender. Se não estiver já esgotado o tema, também não. Tem a palavra... Agora, a seguir, também não. Ou melhor, quem é que dos partidos faltam quer usar a palavra? Por os vistos, só neste Sousa Real.
Muito brevemente, Sr. Presidente, é só mesmo por causa deste último comentário da Sra. Deputada Mónica Quintela. Eu comecei por referir na minha primeira intervenção que existia um grupo de trabalho, precisamente sobre os metadados, onde esta questão também estava a ser debatida. E que, pese embora não fechássemos a porta à preocupação que o Chega aqui nos traz, achamos que há um debate a ser feito, seja em sede da revisão constitucional, seja em sede do grupo de trabalho que está criado, que a Assembleia não deve ignorar, tendo em conta o risco e o temor social que esta matéria está a causar, que não é uma matéria de dimensão menor. Portanto, eu fui muito clara na intervenção que fiz na primeira intervenção, talvez se não tivesse tanto ruído na sala, num processo até de revisão constitucional, nos pudéssemos entender melhor uns aos outros, mas efetivamente eu fui muito clara naquilo que disse e não me cingi à revisão constitucional, muito pelo contrário.
Mas é que quando o Presidente da Mesa pede às pessoas que não falem uns para o lado, os outros só reparam quando falam os outros. Pois é toda a gente. Portanto, o Presidente da Mesa tem sempre razão. Portanto, nessa questão, tem sempre razão. Agora, vamos passar... há aqui alguma proposta?
Sim, sim. Senhor Presidente, queríamos pedir... à mesa e aos demais partidos, se podíamos fazer a análise agora do artigo 33. A intervenção está a cargo da Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, que terá dificuldades na quinta-feira. Então passávamos para o 33, se estivessem de acordo, e depois continuávamos a ordem normal.
Se ninguém supõe, nenhum partido supõe, portanto, estando ninguém supondo, podemos passar ao 33. E, portanto... Começamos pelo Chega, porque tem propostas de alteração no 33, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. E, portanto, damos a palavra ao Chega, ao deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os presentes. Proposta do Chega... A proposta do Chega é clara e é também simples. O Chega produz uma alteração no número 8 deste artigo, do artigo 33, que vai no sentido de criar uma cláusula de comprovação, digamos assim, que garanta que os pedidos de asilo que são garantidos aos estrangeiros e aos apátridas perseguidos ou gravemente ameaçados, nos termos da nossa redação atual, sejam devidamente sustentadas estas circunstâncias. Vem isto no seguimento de duas situações específicas e dois portfólios de factos específicos. Por um lado, a União Europeia esteve o ano passado recordes em matéria não só de asilo como de imigração ilegal, embora obviamente os dois conceitos são muito diferentes, e bateu o ano passado recordes absolutos nesta matéria, tendo levado uma grande parte dos Estados-membros a rever as suas normas, quer em matéria de imigração, quer em matéria de asilo. Ao mesmo tempo, é preciso garantir que o asilo que hoje está em vigor e é implementado do ponto de vista jurídico e garantido constitucionalmente é efetivamente um mecanismo que garante proteção face à perseguição e não uma cláusula de abertura para a migração económica ou para a migração de outros tipos. O asilo, histórica e juridicamente, é um mecanismo de proteção à perseguição ou à ameaça e não uma cláusula de garantia de migração ou de proteção económica, laboral, climática ou de outro qualquer tipo. A proposta do Chega vai por isso no sentido de que quando aqui a Constituição deve conformar a legislação ordinária,